Muito boa noite. É tempo de informação, é tempo de ouvirmos o António Feliciano. Para já, os destaques.
Muito boa noite. Bombeiros chamados a Zezer. Houve dois homens que caíram de uma altura de 7 metros e ficaram em estado grave por tomar. A Câmara aprovou taxas de IMI e de rama com abstenções do PSD. Saiba que valores estão em causa. Incêndios não param e por isso o Governo prolongou até 15 de novembro a proibição de queimas e queimadas.
Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade na região sul, vento fraco a moderado, soprando moderado a forte nas terras altas do norte e centro, ainda descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 23 graus para Castelo Branco, Lisboa e Faro, 25 para o Porto e Coimbra, 26 para Leiria e Évora e 27 para Tomar e Santarém.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Dois homens que caíram de uma altura de aproximadamente 7 metros e ficaram em estado considerado grave. A indicação é confirmada pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém e diz respeito a um acidente ocorrido na Zezer Ovo, em Ferreira do Zezer. O alerta foi dado pelas 11h35 desta segunda-feira, sendo que para o local foram mobilizados 3 operacionais, dentre os quais a Ambulância Suporte Imediato de Vida de Tomar e ainda a Guarda Nacional Republicana. Estão por perceber os contornos desta ocorrência, nomeadamente se estará mesmo em causa algum acidente de trabalho.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Esta segunda-feira ficou marcada em Tomar pela realização da segunda reunião do recém-eleito executivo da autarquia na Bantina. Neste caso, com a análise de assuntos como a derrama, um ponto aprovado por maioria, os vereadores do Partido Social Democrata abstiveram-se, ou seja, o documento que deverá ser aprovado em Assembleia propõe a aplicação de uma taxa de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC para sujeitos passivos, cujo volume de negócios no período ultrapasse 150 mil euros e isenta a aqueles cujo volume de negócios, no mesmo período, não ultrapasse o referido valor. Para além disso, também foi aprovada a proposta em torno do Imposto Municipal sobre Imóveis, aqui também com a abstenção social-democrata. Neste caso, o documento propõe a fixação da taxa de 0,35% para os prédios urbanos e a minoração de 20 euros para famílias com um dependente, 40 para dois dependentes e 70 euros para famílias com três ou mais dependentes. No âmbito do regime jurídico das autarquias locais, a proposta submete ainda à apreciação do Executivo Municipal a fixação da taxa variável no imposto sobre o rendimento das pessoas singulares a aplicar aos rendimentos do ano de 2018, com a fixação da taxa de participação variável no imposto sobre o rendimento das pessoas singulares para o ano de 2018, aqui no valor de 5%.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Governo prolongou o período de defesa de floresta contra incêndios, neste caso até 15 de novembro. Isto quer dizer, em traços gerais, que durante este período é proibida a realização de queimas e queimadas, assim como fumar em espaços florestais, lançar foguetes e balões de mecha acesa, fumigar ou desinfestar apiários e fazer circular tratores, máquinas e veículos de transporte pesados que não possuam extintor, sistema de retenção de fagulhas ou faíscas e tapa-chamas nos tubos de escape ou chaminés, conforme avança a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Perante a permanência de tempo quente e seco, o Governo entendeu por bem prolongar o período, o que garante a continuidade de um número mínimo de meios para acorrer a qualquer situação, assim como pune os infratores que, nesta fase, colocarem em risco áreas agrícolas e florestais. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar realizou na última sexta-feira o seu encontro anual. Naquela que foi a 10ª edição, foram escolhidos como temas para debate a violência doméstica e a alienação parental. A iniciativa dirigiu-se aos profissionais que diariamente trabalham com crianças e jovens, desde as áreas da educação, da saúde, da ação social, da justiça e da intervenção comunitária, mas também aos pais e a cuidadores. Em Tomar, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens tem constatado que é na faixa da pré-adolescência e na adolescência que se verificam mais casos. Margarida Arnaud, a presidente da CPCJ de Tomar, referia ainda que o maior problema que se coloca neste momento à Comissão é o facto de os casos estarem a ser sinalizados tardiamente.
O grosso dos processos que estamos a acompanhar dos jovens adolescentes, portanto, é aquela fase da vida em que normalmente surgem problemas entre os 15 e os 17 anos. Depois temos, verifica-se um aumento de sinalizações na faixa entre os 6 e os 10 anos. E temos, portanto, os 11 e os 14, o que significa que o que está aqui mais em evidência são a etapa de vida em que as crianças e os jovens são ou pré-adolescentes ou já adolescentes. Portanto, em que muitas vezes as situações de vida fazem com que nesta altura é que eles começam a manifestar comportamentos desviantes e é aí que normalmente eles nos chegam. O que, do ponto de vista da intervenção, nos traz variedíssimos problemas e faz com que muitas vezes a intervenção que nós desenvolvemos não vá ter os resultados que nós gostaríamos que tivesse. Ou seja, as sinalizações, na nossa perspectiva, estão a chegar-nos tardiamente. O ideal era logo quando estes meninos no jardim de infância começam a dar os primeiros sinais de desvio comportamental, eles nos fossem sinalizados, a nós ou à saúde, no sentido de que da intervenção ser o mais precoce possível. Quanto mais cedo começarmos a intervir e a trabalhar estas crianças, maior vai ser a probabilidade do sucesso ao nível dessa intervenção.
A presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar referia ainda que há um número crescente de casos de negligência, assim como de violência em meio familiar.
Continuamos a ter no topo a negligência, e a negligência é muita situação. É a situação da criança que chega à escola sem pequeno almoço e às vezes sem a refeição do dia anterior, e não fora os agrupamentos de escola neste momento estarem a assegurar a alimentação de muitas das nossas crianças, eles raras vezes teriam uma refeição. São as situações das crianças que se expõem a comportamentos de risco que podem comprometer o seu bem-estar, portanto, são eles próprios que se colocam nessa situação, e é o caso em que eles também os assumem. Umas vezes ficam expostos, outras vezes assumem e portanto, e começa a ter aqui algum relevo a violência doméstica. Cada vez vamos tendo mais situações de sinalização de violência doméstica e é uma problemática que também nos começa a preocupar consideravelmente, no sentido de, em termos de sociedade e de estruturas, se calhar vale a pena começarmos a pensar o que é que se tem que fazer ao nível da intervenção destas famílias. Porque o facto de existir neste momento um procedimento de crime para as situações da violência doméstica pode ser pouco. Se calhar temos que pensar em intervir naquelas famílias, perceber porque é que a situação de violência existe e saber até que ponto aquela família não vai beneficiar se for intervencionada. Eu sei que nem sempre é fácil, porque nem sempre as famílias aceitam este tipo de intervenção.
Que futuro para as instituições de ensino superior, por força das alterações sociais e, em concreto, do mercado de emprego, foram algumas das muitas questões colocadas por Eugénio de Almeida na tarde da última quinta-feira, no decorrer da cerimónia de abertura solene do ano letivo 2017-2018 do Instituto Politécnico de Tomar. O presidente do IPT referia que a mudança já está a decorrer em muitas áreas e é necessário encontrar formas de resposta para evitar as dificuldades que se projetam no horizonte.
Qual o papel, no futuro, de uma instituição de ensino superior no desenvolvimento integrado da região do Médio Tejo? Para respondermos a questões como esta, temos de pensar no futuro. Temos de pensar em hipóteses acerca do futuro. Temos de fazer exercícios de perspectiva, pensando no que pode ser ou pode vir a ser, não no que foi ou que podia ter sido. E o que sabemos nós acerca do futuro próximo? Sabemos que muitos dos atuais empregos vão desaparecer fruto da evolução tecnológica. Sabemos que Portugal é um dos países mais envelhecidos do mundo, o que vai implicar custos de saúde cada vez mais elevados, desertificação no interior, dificuldades acrescidas de sustentação dos sistemas de proteção social e de saúde pública. Sabemos que vai haver necessidade de milhares de quadros nas áreas das tecnologias de informação. Sabemos, em suma, que nos esperam transformações permanentes, tão dramáticas quanto rápidas e súbitas. Pode parecer assustador, provavelmente, mas é este o futuro para o qual nos teremos de preparar. Para não nos afogarmos neste mundo que se perspectiva entre ondas sociais alterosas, temos, em primeiro lugar, que nos autodiagnosticar, saber quem somos, que capacidades temos, de que forma podemos ser mais eficientes, para sabermos de que forma podemos contribuir para a melhoria da vida daqueles que precisam de nós. Este diagnóstico permitirá identificar que respostas temos para os que perdem empregos, não porque a sua empresa faliu, mas porque as suas capacidades e o know-how já não são necessários, os empresários que necessitam de talento e qualificação técnica, a região que necessita de fixar a população, os jovens e os seus pais que enfrentam com angústia um futuro que não só desconhecem, como relativamente ao qual ignoram os fundamentos da sua própria lógica. Como é evidente, esta história de ondas e marés é apenas uma metáfora. E o que pretendo dizer com ela é, sucintamente, que o IPT, para justificar a sua existência, tem de ser capaz de se preparar pessoas para uma vida, uma sociedade e um mundo muito mais complexos.
Maria do Céu Albuquerque, atual Presidente da Câmara de Abrantes, foi reeleita Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo em votação decorrida na última sexta-feira na sede da Sinte, em Tomar. O sufrágio contou com uma única lista, aprovada por unanimidade pelos 13 autarcas da região. Foram igualmente eleitos os vice-presidentes, respectivamente Vasco Estrela, da Câmara de Mação, e Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar. A ERTS ouviu a primeira reação de Maria do Céu Albuquerque a esta eleição. A responsável máxima da Sinte não deixou de se congratular com a confiança que recebeu por parte dos outros autarcas.
Há um reconhecimento de uma liderança, mas também quero dizer que este é um trabalho de todos, que, como penso que todos sabem, nós dividimos as tarefas, os pelouros, por cada um dos 13 presidentes de Câmara que compõem o Conselho Intermunicipal e, portanto, é claramente este sinal daquilo que foram as condições que cada um disponibilizou ao serviço do trabalho comunitário. Isto é o primeiro ponto. Claro que me apraz registar a eleição da mesa, a minha eleição enquanto presidente, mas também dos dois vice-presidentes, por unanimidade, e do secretário executivo, e isto, no fundo, o que vai fazer é que responsabiliza-nos ainda mais por querermos chegar mais longe juntos. Há muito a fazer. Há o turismo, há a educação, há a cultura, há a regeneração urbana, há o desenvolvimento económico, há a proteção civil, tudo aquilo que extravasa claramente o limite de cada um dos concelhos, em que todos temos consciência de que, se nos juntarmos, se juntarmos sinergias, claramente vamos conseguir chegar mais longe, porque ganhamos a dimensão crítica necessária para podermos fazer um bom trabalho.
Dois homens foram detidos no Cartaxo e em Abrantes com taxas de álcool no sangue bem acima da fronteira que limita o espaço criminal, precisamente com 2,50 e 2,27 gramas. Estes são números de veras preocupantes, pois continuam a mostrar a falta de consciência que algumas pessoas têm em torno da prevenção da sinistralidade rodoviária. Ainda no decorrer das últimas horas, refira-se que a Polícia de Segurança Pública pelo distrito fiscalizou 448 viaturas de diferentes categorias e efetuou 102 testes à presença de álcool no sangue.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Entramos no desporto. Futebol, a União de Tomar perdeu em casa diante do Sport Lisboa e Cartaxo por 1-2 em jogo correspondente à quinta jornada da primeira divisão distrital. Com este resultado, a formação treinada por Lino Freitas mantém-se na sétima posição, agora com a companhia de Cartaxo e Oriense. Na frente, nada de novo, ou seja, o Mação continua 100% vitorioso, recebeu e venceu o União de Almeirim por 2-1, 5 jogos, 5 vitórias, mais 2 pontos do que o Samora Correia Correia, que recebeu a União Brantina e venceu por 2-1. Já o Torres Novas saltou para o terceiro lugar, fruto do triunfo diante do Moçarriense por 3-0. Nota positiva para o Ferreira do Zêzere, conseguiu a primeira vitória no campeonato, triunfo no Reduto do Riachense por 2-1. Também o primeiro triunfo foi alcançado pelos empregados do comércio na recepção ao Amiense, vitória dos escalabitanos por 3-2. Lino Freitas, treinador do União do Tomar, lamentou a derrota, mas diz que a sua equipa tudo fez para vencer.
Se na última semana foi algo crítico com a equipa, da maneira como se apresentámos, ou como na nossa prestação no jogo da Moçarria, hoje tive que dar os parabéns à equipa. Desde o primeiro minuto, uma equipa que tudo fez para conseguir ganhar o jogo, fez os primeiros 30 minutos muito bons, com qualidade, chegámos ao golo, podíamos ter dilatado nessa fase do jogo o resultado, apanhando pela frente uma equipa que sabia o que fazia, que quando tinha a bola nos criava alguma dificuldade, só que nós estávamos personalizados e estávamos com um objetivo hoje muito forte de ganhar aqui o jogo. E eu senti isso dos jogadores. Acontece um lance infeliz de um jogador nosso aos 30 minutos, com um atraso de bola, que isola o jogador deles, dá o golo, e a partir daí a equipa desconcentrou-se um bocadinho. Tivemos ali um quarto de hora, os 10, 12 minutos finais da primeira parte, em que tivemos algo intranquilo, dando origem que aparecesse o segundo golo. Na minha opinião, em posição irregular, porque o jogador já está adiantado quando há o passe, mas foi golo e é isso que conta. Disse aos jogadores ao intervalo que com aquela personalidade e com aquela qualidade da primeira parte, principalmente dos primeiros 30 minutos, que nós íamos discutir o jogo. Fusquei frente de ataque, o Rui tinha corrido muito na primeira parte, tentei com o Cris dar mais ainda alguma agressividade em termos ofensivos para libertar o Emerson, porque não podendo o Emerson ter o desgaste que normalmente os outros têm, porque é um jogador explosivo e precisa ter força para o último terço do campo, pedi ao Cris para que trabalhasse, para que o Emerson num ou no outro lance pudesse desequilibrar. A equipa criou oportunidades, a equipa tentou pela esquerda, tentou pela direita, durante alguns minutos tivemos algumas oportunidades, depois começaram as sistemáticas pergas de tempo da equipa adversária, com quedas, em cada vez que havia um lance entrava o massagista, contei 8 vezes a entrada do massagista em campo, que não é normal.
Já no hóquei em Patins, o Sporting de Tomar perdeu na recepção ao Futebol Clube do Porto. Os Dragões venceram na cidade do Nabão por 5-2. Este foi então o segundo jogo do campeonato para o Sporting de Tomar, que, recorde-se, na primeira ronda enfrentou o Sport Lisboa e Benfica, e na terceira terá pela frente o Sporting Clube de Portugal, ou seja, os três principais candidatos ao título no caminho dos Leões neste arranque muito difícil de campeonato. Ainda assim, em matéria exibicional, o Sporting de Tomar correspondeu. Nuno Domingues, treinador da formação leonina, disse que a sua equipa se encolheu demasiado no início do jogo, considerando mesmo que os seus atletas foram mais audazes na recente disputa da Supertaça António Livramento, também neste caso diante do Futebol Clube do Porto.
Eu, apesar de termos feito um melhor resultado, portanto, não gostei muito do desempenho coletivo da minha equipa. Os jogadores que estiveram bem, mas a nível coletivo acho que não estivemos tão rigorosos. Respeitámos demais o foco do Porto no início do jogo, encolhemos muito e acabámos por deixá-los dominar o jogo a seu bel prazer, jogando eles com os ritmos que lhes interessava mais, e nós acabámos por sofrer com isso. Portanto, em relação à supertaça, acho que estivemos mais alvados na supertaça, acabámos por sofrer mais golos, mas em termos coletivos, penso que estivemos melhor. Sofremos golos no sábado, que normalmente não sofremos, por desequilíbrios, mas eu pessoalmente, como treinador e como líder da equipa, em termos de equipa, não gostei do desempenho da equipa.
Sporting de Tomar, que assim foi derrotado em casa diante do Porto, 5-2. Nesta altura, os Leões Tomarenses estão no grupo dos últimos classificados, ainda que só estejam disputadas 2 jornadas. Neste domingo, saliência para o regresso das competições europeias a Tomar. 20 anos depois, o Sporting de Tomar irá jogar em casa, primeira mão, 16avos de final da Taça Sergue. A equipa leonina irá receber os franceses do Merignac e é favorito, o Sporting de Tomar é favorito na recepção a este emblema francês, dada a tradição do hóquei patinado nacional comparativamente com aquilo que acontece em a França. Recorde-se, há 20 anos atrás, o Sporting de Tomar conseguiu mesmo chegar às meias finais da Taça Sers. E é com o desporto que finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.